No domingo, eu estava aqui, eu estava ministrando louvor, e naquele momento onde nós oramos por cura divina, eu sempre disse para as pessoas que estão aqui: ore pelos enfermos. Tiago fala isso. Há alguém enfermo no meio de vós? Chamem os presbíteros ou os oficiais e orem. Alguém se lembra que, enquanto eu orava, Deus me deu uma direção, era para uma pessoa. Eu falei: tem uma pessoa aqui na igreja que tem um problema de hérnia e Deus quer te curar hoje. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra? E para essa pessoa a direção foi: chama essa pessoa aqui à frente. E aí, quando foi, a pessoa não veio. Quando foi na segunda-feira de manhã cedo, uma pessoa me mandou uma mensagem, falou assim: cara, eu era a pessoa. E eu estou extremamente arrependido, porque eu estou diagnosticado com um problema na minha hérnia. Eu não tive coragem de ir à frente. Deus falou comigo que era para eu ir, e eu fiquei envergonhado, fiquei travado e não fui. Eu falei: cara, vamos orar, Deus pode fazer, coisa e tal. E em seguida, Deus me deu uma outra direção, que era para orar por alguém que estava com um problema sanguíneo. Alguém se lembra disso? Falei: tem uma pessoa com um problema no sangue, coisa e tal. Mas aí não era para chamar, eu não chamei à frente. E por essa pessoa do sangue eu orei. Quando acabou o culto, uma mãe veio aqui à frente e falou: posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Eu desci, ela falou assim: ó, meu filho está internado. O filho da menina deve ter uns 7, 8 anos. Ele foi diagnosticado com uma doença, eu não sei nem o nome dessa doença, uma doença que eu nunca ouvi falar. Ele está diagnosticado e ele está urinando sangue puro. Uma coisa horrível. Ela me mostrou a foto do menino. O menino parecia que tinha lutado boxe, todo inchado o garotinho. E ela falou que no momento que nós estávamos orando pelo sangue dessa pessoa, ela falou que o telefone dela tocou e ela deve estar fazendo um revezamento com a irmã. A irmã dela mandou uma mensagem para ela dizendo: ele acabou de urinar e a urina dele saiu limpinha. Naquele momento, ela falou que enquanto nós estávamos orando, ela falou: é o meu filho. Ela pegou o telefone e a irmã dela falou assim: ele acabou de urinar e a urina dele saiu limpinha, limpinha, sem sangue nenhum. Querido, Deus fala e Deus faz. Deus opera. Deus opera, Deus faz mesmo. O Espírito Santo é poderoso. Esse é o ano do poder do Espírito Santo no nosso meio. Poder libertador, transformador. Deus vai curar muita gente no nosso meio. Deus vai libertar muita gente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Espírito Santo, o poder de Deus em nós. Você pode dizer isso? Espírito Santo, o poder de Deus que habita em mim, que habita em nós. Aleluia! Esse é o tema, é a segunda parte da nossa mensagem. Anote a mensagem. Você trouxe material de anotação? Anote. Se você não trouxe, tira foto, assiste de novo a mensagem, porque você vai precisar se lembrar e isso vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Vamos para a nossa confissão de fé aí, vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia! Hoje pela manhã, esse final de semana foi tremendo. E para eu ficar mais assim feliz, O Nicolas e o Tito ainda estão de férias na escola, no futebol e tudo. E aí ele acordou mais cedo. E eu já estava acordado. Falei: vem ficar comigo aqui um pouco, irmão. Aí ele: não, pai, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Porque o tio Aurílio pediu para todo mundo da sala para fazer isso. E de segunda-feira para cá eles têm lido a Bíblia. Sem eu mandar. E hoje eu falei para ele: quando você for ler a Bíblia, você fala isso: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Faça desse versículo uma oração. Não faça apenas desse versículo uma maneira, uma reprodução. Vamos reproduzir, porque lá na Simples toda mensagem tem que falar isso. Não. Vai ler a Bíblia? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja, para que eu entenda, para que a Bíblia não seja uma sopa de letrinha na minha frente. Amém? Glória a Deus. Imagine comigo. Jesus disse que ele subiria ao Pai e que o Espírito Santo estaria em nós. Nós falamos sobre isso. O Espírito Santo, ele habita, ele faz morada na vida de todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. Quando Jesus ressuscita e em uma das suas aparições aos seus discípulos, ele fala assim: recebam o Espírito Santo. Ainda não tinha sido o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes. Mas ele fala: recebam o Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas, enchia aquela pessoa, mas não permanecia, não habitava. A nova aliança é diferente, o Novo Testamento vai nos mostrar isso. A experiência do novo nascimento, de entregar a sua vida para Cristo e ter o Espírito Santo dentro de si. E isso não é uma chancela de que nós somos agora perfeitos. Nós não somos perfeitos porque o Espírito Santo habita em nós. Mas nós precisamos entender que se o Espírito Santo habita em nós, nós temos a obrigação de crescer espiritualmente. Nós temos a obrigação de amadurecer espiritualmente. Por quê? Porque nós temos o melhor dentro de nós. Imagine se o seu time de futebol, imagine se o seu grupo de trabalho da escola, da faculdade ou qualquer outra situação, no trabalho, se você recebesse dentro daquela determinada área a melhor pessoa do mundo, você, o seu time ia ficar melhor sim ou não? O seu grupo ia ficar melhor sim ou não? Se você está lá, sei lá, teu time de futebol chegou agora, cara, o Cristiano Ronaldo decidiu jogar no seu time. O Messi decidiu jogar no seu time. Automaticamente você está dizendo, o meu time vai melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou ser aperfeiçoado. Por quê? Porque eu vou estar na presença do melhor. Se o Espírito Santo habita em nós, se de fato ele habita em nós, nós precisamos corresponder a essa presença. Nós precisamos, sabe, responder a essa pessoa. Imagina então, se ele habita em nós, e se não está mudando nada em nós, pode ser que ele não habita, gente. Pode ser que talvez você não tenha nascido de novo. E pasmes. Se você me perguntar assim, pastor, o que mais te incomoda na igreja? É lidar com gente que não nasceu de novo. A pessoa está dentro da igreja não é um selo de que aquela pessoa ali está salva. A pessoa está, sabe, na igreja, sabe tudo da igreja. Não significa que aquela pessoa ali nasceu de novo. Por quê? A maior marca do novo nascido de Deus, daquele que nasceu de Deus, é uma vida transformada. Se temos Deus dentro de nós, quais têm sido os nossos frutos? Porque não pode jorrar uma água doce de uma fonte amarga ou uma água amarga de uma fonte que é doce. Não pode nascer maçã de um cacto. Não pode nascer mamão de qualquer outro pé frutífero, árvore frutífera, que não seja de mamão. Então preste atenção comigo. Se o Espírito de Deus habita em mim e habita em você, nós devemos corresponder a isso. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por quê? Porque se eu tenho o Espírito dentro de mim, se eu tenho Deus dentro de mim, cara, os meus frutos devem ser frutos bons. Agora, se a minha vida é terrível, se eu não tenho uma vida transformada, se eu abro a minha boca só para criar problema, contendas, fofoca, isso pode ser um sinal de que eu não sou nascido de novo. Se eu não tenho caráter. Se eu não cumpro com os meus objetivos, propósitos, compromissos, eu posso estar dentro da igreja e nunca ter nascido de novo. Quais são os frutos que têm saído de nós? Porque, querido, deixa eu te falar, como pastor da Simples Igreja, Rodrigo, como Rodrigo, pastor da Simples Igreja, eu não me, sabe, me comovo com... Nem vem. O negócio de... Acredito que Deus pode fazer, que Deus pode se mover dessa forma, mas eu não coloco os meus olhos e falo, nossa, olha isso. Ou não acredito que o cara chega aqui, ou a menina chega aqui, eu toco, eu sei tocar, eu sei cantar. Querido, preste atenção. O caráter transformado sempre vai vir na frente de um talento. Uma vida transformada, caráter aprovado, sempre está na frente do talento. Então eu não me comovo com esse negócio de, oh glória, acredito nos dons do Espírito, oro em línguas. Eu oro mais em línguas em casa quando ninguém está me vendo do que aqui em casa quando todo mundo está me vendo. Amém? Você está me entendendo nessa noite? Então, vamos aí, vai anotando. Quem eram os discípulos antes do derramamento do Espírito Santo? Quem eram aqueles homens? Alguns encontrados à beira do lago, meros pescadores. Outro encontrado na coletoria de impostos. Pessoas odiadas, pessoas desprezadas. Mas essas pessoas que tiveram um encontro real com Jesus não foram mais as mesmas pessoas depois do derramamento do Espírito Santo. Então, olha só, a pergunta é, quem eram essas pessoas? Quem eram esses discípulos antes do derramamento do Espírito Santo? E em o que eles foram transformados? Porque, olha só, nós podemos estar sendo transformados em qualquer coisa. Se o Espírito Santo habita em nós, nós estamos sendo transformados em coisa boa. Agora, se nós não estamos sendo transformados em algo bom, é sinal de que nós, de repente, não nascemos de novo. E o Espírito Santo não habita em nós. Então, o Espírito Santo habitando em nós, nós precisamos ser pessoas mais ousadas no Espírito, pessoas mais maduras no Espírito, pessoas com caráter ilibado. O Espírito Santo habitando em nós, nós precisamos ser pessoas, sabe, que pode até passar por uma tormenta, por um momento de medo, mas que não é paralisada pelo medo. Nós, com o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos fazer coisas que as pessoas do mundo não conseguem fazer. Você está entendendo isso? Em o que nós estamos sendo transformados? Gente, tem gente que não congrega numa igreja, que não tem o Espírito Santo dentro de si, mas se for fazer uma comparação, às vezes é mais legal, é mais bacana, é mais relevante, é mais atraente para uma boa conversa do que quem está dentro da igreja. As pessoas deveriam ter prazer de sentar ao nosso lado. Pelo fato de nós carregarmos o Espírito Santo dentro de nós. Essas pessoas, Tati, elas deveriam sentar do nosso lado e falar assim, eu vou chegar perto dessa pessoa, porque eu tenho dúvidas em relação à minha vida, e ela deve ter uma palavra, ela vai orar por mim, ele vai me dar uma resposta, ele vai orar pela minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, o melhor jogador está do nosso lado. Dá para entender isso? Então presta atenção nisso, em o que nós estamos sendo transformados. Dá uma pausa aqui. O primeiro milagre que Jesus operou foi o milagre do quê? Da transformação, gente. Será que isso tem alguma relevância para o cristianismo? Ele podia ter curado alguém, ressuscitado alguém. Ele podia ter feito qualquer outra coisa. Não, mas ele transformou. Ele transformou. Ele está dizendo o seguinte: ó, eu estou começando o trabalho transformando algo. Ele está dizendo assim, ó, se estiver perto de mim, vai ter que ser transformado. Vou falar de novo para você entender. Se estiver perto de mim, vai ter que ser transformado. Em o que a gente está sendo transformado? Preste atenção nisso aí. Atos 2, do verso 37 ao 41. Olha o que está escrito. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes. O texto vai dizer que as pessoas estavam lotadas, era uma festa. E chegaram a questionar, perguntando se eles não estavam bêbados, de tal maneira que eles estavam cheios do Espírito Santo e por alguma movimentação corporal deu a entender que eles estavam bêbados. E Pedro está dizendo, não, nós estamos bêbados, não, nós estamos cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu e ele começa a dar um discurso. Aquele que foi encontrado pescando, aquele que Jesus disse que ele seria transformado em pescador, mas aquele que para poder começar a ser pescador precisou ser pescado um dia, quando ele estava andando nas águas e ele afundou. Então Jesus tinha dado uma promessa para ele que ele seria pescador, mas antes de começar a ser pescador, ele precisou ser pescado. Porque na minha vida e na tua vida é sempre assim. Nós não vamos começar nada na nossa vida ministerial, espiritual, sem termos uma experiência real e genuína com Deus. E Pedro teve uma experiência de ser pescado. Então, o derramamento do Espírito Santo acontece e ele começa a dizer isso. Então, olha o texto. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro está falando de duas experiências. Pedro está falando de, ó, se arrepender, ser batizado, receber a Cristo como único e suficiente Salvador, e depois disso vem a experiência do Espírito Santo. Porque ninguém recebe o Espírito Santo sem ser nascido de novo. Nós não conseguimos inverter isso. Ah, eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero Jesus. Não, não tem como. Domingo até a pastora Natália entrou no carro e veio falando comigo. Cara, Deus trouxe uma palavra no meu coração. Jesus falou isso, que ele precisava ir para o Espírito Santo vir. Porque o Espírito Santo, Jesus era o preço a ser pago. Era o preço a ser pago para que o Espírito Santo viesse. Então, preste atenção, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. 40, com muitas outras palavras, gente indouta, gente que não era boa com as palavras, gente ignorante no saber, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. E aí, mais uma vez, eu faço a pergunta: em o que nós estamos sendo transformados? Esse Pedro que arranca a orelha de um, que era truculento, que era bruto, que era, sabe, que respondia na hora, agora quando abre a boca para falar, ele fala algo que constrói e não mais destrói. Mas, acompanhe comigo agora Atos 4, 4. Pedro e João, no capítulo 3, eles, através do poder do Espírito Santo, eles curam um paralítico. O paralítico sai, vai para dentro do templo. Todo mundo descobre, e porque esse homem foi curado, agora Pedro e João foram presos. Então tem uma confusão na cidade, coisa e tal, e aí seguraram Pedro e João, dizendo: vocês não podem mais falar nesse nome, vocês não podem mais pregar esse nome de Jesus, vocês não podem mais isso e aquilo, coisa e tal. E eles falam: não, não, nós precisamos obedecer a Deus e não aos homens. Mas olha o que está escrito em Atos 4, 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de quantos homens, gente? Então, em Atos 2, um discurso, um sermão, 3 mil pessoas. Agora, um sinal, uma manifestação do Espírito Santo, mais uma palavra, aproximadamente 5 mil pessoas salvas. Querido, por que isso? Porque é impossível alguém que tem o Espírito Santo dentro de si não produzir frutos para a glória de Deus. Eu e você precisamos estar ligados nisso. Estar na igreja não pode ser um ritual religioso. Saber cantar as canções que canta aqui na igreja não pode ser um ato religioso. A igreja não tem nada para oferecer, essas paredes não têm nada para nos oferecer. O que faz a diferença na minha vida, na tua vida, no nosso dia a dia, é a presença do Espírito Santo e a unção que Ele tem para liberar sobre nós. É a unção que faz a diferença, gente. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a estrutura, eu falei aqui no domingo. É a presença do Espírito Santo. É o tanto que nós honramos a pessoa do Espírito Santo. É o tanto que nós damos liberdade para o Espírito Santo. É o tanto que nós compartilhamos o nosso coração com o Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Não é o fato de você somente ser assíduo na igreja, mas é o fato de você e eu sermos assíduos na presença dEle. Tem que ser assíduo na presença dEle. Você está lendo Provérbios? Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você tem investido nessa amizade com o Espírito Santo? Queridos, não fique preso a movimentos. Não fique preso ali está acontecendo isso. Ali acontece aquilo. Ah, isso ou aquilo. Querido, se prenda, se foque. Fique ligado aonde o Espírito Santo está querendo te conduzir. Amém ou não amém? Aleluia. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que fazia diferença na vida desses homens, gente? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você pode ser levantado nessa terra como a pessoa que vai maquiar melhor no mundo por causa da presença do Espírito Santo. Você pode ser levantado como um jogador de futebol por causa da presença do Espírito Santo. Deus pode te levantar para ser o melhor advogado do Brasil, do mundo, por causa da unção do Espírito Santo. Você pode ser levantado para desenhar as melhores roupas do mundo por causa da presença do Espírito Santo. Deus pode te levantar para ser a melhor pessoa dentro da sua profissão por causa do Espírito Santo. Peça isso a Ele. Valoriza a presença dEle. Ou você acha que quando a gente sobe aqui para pregar, a gente chega aqui com um sermão pronto e simplesmente fala, é só chegar lá e falar, não, querido, ninguém está autorizado a subir aqui sem a unção do Espírito Santo. Aqui não é um lugar de performar aqui, lindão, bonitão, sem a presença do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, porque, querido, sem a unção do Espírito Santo, nós vamos funcionar aqui como um violino desafinado na mão de alguém que nunca tocou um instrumento. E isso é assim na minha vida, na tua vida. Aleluia. Dentro da sua realidade, chame o Espírito Santo. Em o que temos sido transformados? Porque é impossível não sermos transformados se de fato o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você? Ele habita em mim, ele habita em você. Se você tem a Cristo como único e suficiente Salvador, ele habita em você. Se você tem dúvidas, você não tem o Espírito Santo, porque é impossível. A presença do Espírito Santo faz a diferença. Homens indoutos foram transformados em pregadores de multidões e curaram pessoas através do poder de Deus. Homens indoutos, homens que não tinham palavras preparadas, programadas, mas aonde eles iam, eles faziam a diferença, e não eram eles, era o que estava neles. Amém ou não amém? Não tem a ver conosco, gente. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com aquele que está dentro de nós. Tem a ver com a honra que nós damos à presença dele. Tem a ver com o tempo que nós investimos na presença dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você pra não achar que eu sou alguém sobrenatural. Eu não sou. Eu vejo Globo Esporte, eu gosto de futebol, eu assisto os jogos da Copinha, da Taça São Paulo Juniores, eu torço para o meu time, eu acompanho os meus filhos, na maioria das programações dos meus filhos eu estou, minha esposa está, a minha esposa trabalha fora, eu cozinho, ela cozinha, eu estendo roupa, eu lavo louça, ela também, minha casa vive limpa e organizada, eu passeio, eu viajo, eu tomo café, de manhã, de tarde, se tiver à noite eu vou também. Se a comida for muito atrativa, eu vou pegar firme no jantar também. Eu sou normal, mas eu entendo perfeitamente que eu preciso consagrar um tempo do meu dia para ele. Por quê? Porque é impossível ser motorista de caminhão sem o Espírito Santo, ser jogador de futebol sem o Espírito Santo, ser pastor sem o Espírito Santo, ser baterista sem o Espírito Santo, ser advogado sem o Espírito Santo, ser dono de casa sem o Espírito Santo, ser gerente de banco sem o Espírito Santo. É impossível ser qualquer coisa e ter prazer e funcionar da maneira certa sem o Espírito Santo. Não dá, gente. Você entende isso? Qual foi a última vez que fomos uma ferramenta nas mãos de Deus? Nós estamos aí falando de Pedro, né? Que foi alguém que não se esperava grandes coisas dele, um grande discurso, palavras. E os caras, quando ouviram Pedro, falaram assim: não, esse cara teve com Deus. Esse cara teve uma experiência diferente. Alguma coisa aconteceu na vida dele, porque ele não falava assim, ele não era assim, é pescador. Querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O teu passado, de repente, pode até feder a peixe. Mas aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida é aroma suave. É poder de Deus. As pessoas poderiam, de repente, olhar para Pedro e falar: espera aí, ô fedorento. Cheiro de peixe, pô, ainda. Eu lembro de você, tu era pescador, catingoso. Querido, de repente, a tua história, o teu passado é terrível. De repente você fez as maiores atrocidades, mas se de fato você nasceu de novo, se de fato o Espírito Santo habita em você, e se você quiser pular por mais um estágio ainda, de clamar pelo batismo do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, ser cheio do fogo do Espírito Santo dentro de você, cara, Deus pode fazer em você e através de você o sobrenatural. Ah, eu quero ser usado por Deus, gente. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero falar do amor de Deus para alguém. Eu quero curar alguém em nome de Jesus. Eu quero ver um cego chegar, um surdo ouvir, um mudo falar. Eu quero ver alguma coisa acontecer de diferente. Eu não quero chegar aqui quarta, chegar domingo, e nada acontecer. Eu não vou, ninguém aqui vai ficar fazendo, a gente não vai fazer campanha para encher a igreja. A gente está aqui num pensamento único de ter o Espírito Santo se manifestando no nosso meio. O Espírito Santo em nós nos impulsiona a sermos transformados de meros espectadores para pessoas chaves na história. Quem eram esses homens que andaram com Jesus? E em que eles foram feitos, transformados, depois do derramamento do Espírito Santo? Cara, eles deixaram de ser somente aqueles homens que andavam atrás de Jesus, e eles agora passaram a ser seguidos. Tu entendeu isso? Por um tempo, eles seguiram a Jesus, agora eles estão sendo seguidos. Porque quem foi transformado pelo Espírito Santo, querido, vai trazer gente para perto de si. Quem é cheio do Espírito Santo não repele, não separa, não quebra relacionamentos, não divide. Quem é cheio do Espírito Santo, quando abre a boca, é para construir relacionamentos. Não é para ficar fazendo, sabe, causando problemas. É para solucionar problemas que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, você e eu, cheios do Espírito Santo, nós deixamos de ser meros espectadores. E nós somos colocados agora no centro, sabe, da situação, junto do Espírito Santo. Nós somos agora pessoas chaves na história. As pessoas vão começar a te procurar. As pessoas vão começar a bater na tua porta, porque elas vão entender. Ah, eu entendi, aquele casalzinho lá, Matheus e Michele, ah, tem alguma coisa diferente com eles. Eles têm Deus na vida deles. Ai, meu irmão, em nome de Jesus. Deve ser assim. Mas a grande questão é, será que nascemos de novo? Esse é o grande lance. Essa é a pergunta. Será que nós nascemos de novo? Porque se nascemos de novo, nós precisamos fazer diferente e nós precisamos fazer a diferença. Entendeu isso? Se nascemos de novo, nós precisamos ser diferentes, sim, queridos. Crente fala diferente, crente ama, crente perdoa, crente se veste diferente. Crente não é bocó, bobão, que não vai no cinema, não viaja, não passeia, não estuda. Já acabou esse tempo, já acabou. Esse tempo de que Satanás morava dentro do bumbo da bateria, isso já acabou. Esse tempo de que a guitarra é a gargalhada de Satanás, também já acabou, gente. Mas nós também precisamos entender que o mundo deseja entrar na igreja e entrar em nós. Mas cabe a nós colocarmos vigia em nossa maneira de pensar, colocar vigia na nossa maneira de falar, colocar vigia na nossa maneira de vestir, colocar vigia na nossa maneira de comportar. Porque, meu irmão, é obrigação, se você e eu temos o Espírito Santo, tem que mudar sim. A igreja, ela é inclusiva, mas ela nunca será permissiva. Tem que entrar, deixa do jeito que está, entra. Mas chegou aqui dentro, está ouvindo a palavra, tem que ser transformado. Tem que mudar. Tem que mudar. Eu ia falar um negócio, mas não posso, porque senão amanhã o pessoal já me manda, meu pastor, não pode, pastor, então não vou falar não. Quem nasceu da água e do Espírito tem o poder de Deus em atividade. E tem a capacidade de abandonar o pecado. Querido, se ainda tem muita luta, se ainda tem muito drama, se ainda tem muito carinho para largar uma areazinha da vida, uma situação... Ah, meu irmão, eu sei que é difícil. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, falando a respeito de fumar. E eu estava falando para ele que eu fumei, ele também fumou, ele estava falando da dificuldade que foi para ele, e eu falando da dificuldade que foi para mim, mas foi uma dificuldade lá atrás. Hoje não tem mais dificuldade nenhuma, Porque é impossível alguém que carrega o Espírito Santo, que não consegue largar o cigarro, a bebida, a maconha, a cocaína, a pornografia. Querido, é impossível. O psicólogo é legal pra caramba, o psicanalista é bacana pra caramba, mas nós como igreja precisamos voltar à realidade de dizer não pro pecado. De dobrar o joelho e falar, cara, quem decide sou eu, meu irmão. Quem toma a rédea da minha vida aí é o Espírito Santo. Mas eu preciso, cara, me posicionar. A gente está vivendo uma geração evangélica muito romântica. É muito romance. Querido, é guerra. É guerra mesmo. Eu vou dar uma bicuda nessa caixa ainda, cara. Eu estou prometendo. É guerra, meu irmão. Tem que... meu irmão, eu e você sabemos o que é certo e o que, é que não é certo. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, quando erra, meu irmão, dá um negócio. É igual quando come coxinha estragada, sabe? Sabe quando tu... Uma vez a gente foi num aniversário, né? Foi numa churrascaria, aí convidei uma galera, uns amigos, e aí eu falei para um amigo meu, rapaz, tem um corte de carne aí que aqui, meu irmão, é top. E ficou eu e a Natália falando, nossa, é maravilhoso. E quando o cara veio com o corte, eu falei, é agora, é esse o corte. E aí quando o cara veio, boa noite, senhor, tudo bem? Boa noite, boa noite. Ah, é aquele, bota um pedação para mim aqui. E aí foi se montando, eu, Natália e o amigo. O cara cortou, vamos lá, só faltou contar um, dois, três. Vamos lá. Ah. Tava podre. Aí o amigo falou assim, é isso mesmo, senhor? Falei, não cospe, tá podre. Mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu ganhei 4 rodízios nessa mesma churrascaria só por causa de um pedaço de carne podre. Você está entendendo, cara? Quem tem o Espírito Santo dentro de si, quando peca, ele sabe que pecou. Ele sabe o caminho de voltar atrás também. De se arrepender, de confessar. Cara, quando nós fazemos caquinha, me leva... Eu queria falar outro nome. Se eu estivesse no retiro dos homens, eu ia falar algumas coisas que eu estou com vontade de falar. Estou com muita vontade. Aleluia! O que se esperar... Acho que era o que se espera de alguém que tem o Espírito Santo dentro de si. O que se esperar de alguém... que tem o Espírito Santo dentro de si. Querido, as pessoas no teu trabalho, no meu trabalho, no trabalho da... Meu irmão, as pessoas quando olham para mim, para você, elas querem ver a diferença. Mas tem gente que, meu irmão, não consegue. Lá no condomínio, tem um cara lá que toda vez que eu passo de carro com ele, eu chamo ele de sem sorriso. Olha o sem sorriso aí, Natália. Eu nunca vi aquele cara rir. E ele não é crente, ele não tem o Espírito Santo dentro de si. Agora, crente que vive emburrado, que vive causando problema, que vive isso, aquilo. Querido, sonda o coração e vê, será que eu nasci de novo, cara? Quanto tempo que Deus não me usa? Quanto tempo que eu não sou uma ferramenta viva nas mãos? Quanto tempo que eu não oro por alguém, gente? Quanto tempo que eu não evangelizo alguém? Quanto tempo que eu não convido alguém para ir na minha casa, sei lá, para poder bater um papo e orar com alguém? Quanto tempo eu não mando uma mensagem de propósito para alguém? Os homens aí que me acompanham mais de perto aí, sabe? Quem são os homens que... Eu mando mensagem para vocês, sim ou não? Mando sempre mensagem. Como é que tu tá, mano? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua família? Como é que está seu... Como é que tá teu dia? Eu sempre mando. Eu quero ser usado por Deus. Vou levar meus filhos para treinar. Eu quero ser usado por Deus. Eu vou assistir o treino. Eu quero ser usado por Deus. Eu vou no jogo, eu quero ser usado por Deus. As pessoas sabem, lá vem o pastor do café. As pessoas não vão esperar de mim na beira de um campo de futebol ou xingar palavrão ou ameaçar o filho dos outros. Vou quebrar tua perna, hein? As pessoas não vão esperar isso. Às vezes eu tenho até vontade. Eu tô falando sério. Bate num filho teu para tu ver. Mas a gente tem batido muito nos filhos de Deus. A gente não tem usado a nossa vida através do Espírito Santo para fazer o bem. Seja uma bênção nas mãos de Deus. O que as pessoas esperam de mim, de você, através do Espírito Santo? Vida radicalmente transformada. É da água para o vinho, meu amigo. Não dá para ser da água para o grapete. Eu não fui transformado da água para o vinho, pastor. Eu estou na fase do grapete. Grapete o quê, meu amigo? Quem bebe grapete, repete. Vai ficar repetindo aí o mesmo negócio? Tem que ser transformado. Tem que ser liberto. Os erros que eu cometia lá atrás, eu não posso cometer mais. E você precisa ser maduro para ouvir o que eu vou te falar agora. Eu não posso, você não pode pecar pecado antigo. Não pode pecar pecado antigo. Tu vai pecar um negócio novo, tu, caramba, não podia ter feito isso, é pecado. Eu não posso. É vida radicalmente transformada. Eu não estou fazendo apologia para você pecar pecado novo, tá, gente? E daqui a pouco falando, ó, pecado novo que eu nunca fiz. Deixa eu ver aqui. Vou fazer, mas não. Pô, pelo amor de Deus. Vida radicalmente transformada, testemunho vivo de uma vida transformada, é uma outra coisa que as pessoas esperam de nós. As pessoas vão olhar para o Giovanni e falar, cara, quem era o Giovanni? Assim como eu escuto direto. Meu irmão, esse dia eu estava conversando com um vereador. Um amigo meu jogou por um acaso, jogou com o Giovanni. Eu estava conversando com ele, falando de futebol. E eu falei, rapaz, sabe quem congrega comigo aqui? É pastor aqui na nossa igreja? O Giovanni. Sabe o que ele falou? Sabe qual era o perigo? Vou falar o teu perigo. Giovanni Sultão. Eu falei, Sultão? Ele falou, é porque ele tomava uma garrafa de vinho Sultão sozinho. Eu falei, que isso? Negão Sultão. Que isso, varão? Mas hoje ele é o quê? Pastor Giovanni. Um homem transformado. Um homem de uma mulher só, um homem fiel a Deus. Eu tive no trabalho dele, um dia ele foi me. Eu peguei um voo lá no mesmo aeroporto que ele trabalha. Ele foi dentro do avião me levar. A comissária do avião. Oi, Giovanni, eu sei que todo mundo conhece ele. Quando eu fui embora, ele foi me buscar também. Eu fui dentro do trabalho dele praticamente. Os caras. E aí, mano, é Jova, mano, Jova, mano, Jova. Mano Jova, tem um bom testemunho, as pessoas procuram para poder ter um conselho. Por quê? Porque tem o Espírito Santo dentro de si. Tem que ter a vida transformada, querido. Vida radicalmente transformada. Testemunho vivo de uma vida transformada. E caráter aprovado. Meu irmão, não queira ter uma experiência que te faça rodar antes de ser rodado de dentro para fora. Seja rodado, transformado, moído, esbagaçado de dentro para fora primeiro. Expulsa o velho homem de dentro de você. Aleluia. Preste atenção nisso, ó. É possível vivermos o contexto de uma igreja, cumprir escalas, participar das atividades, conhecer a Bíblia sem ter tido uma vida transformada. É possível, gente. Está na igreja, cumpre escala, conhece música, toca, canta isso, prega, sem ter a vida transformada. E é uma pena isso, gente. É uma pena. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A frase do pastor Carlito Paz, lá da igreja da cidade, lá de São José dos Campos. Não é difícil ser cheio do Espírito Santo. Difícil é se esvaziar de si mesmo. Ser cheio do Espírito Santo, basta querer, basta se santificar, basta se consagrar, basta se separar para Deus, falar, eu quero ter uma experiência contigo. Antes de vir para cá, Natália, segura as crianças aí, a menina que está nos ajudando lá, segura aí, ó, vou entrar no quarto ali, vou orar. Senhor, eu quero a tua presença, me ajuda. Ó, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Porque a experiência de ontem ficou, gente. Ficou para ontem. Tem que ter uma experiência hoje e uma nova amanhã. Aleluia. Romanos 8, verso 5 ao 9 diz assim, ó, acompanha aí. Eu quero te falar isso aí, ó. Você conhece o si? Quem conhece aí? Quando a gente está lendo um texto, quando tem isso escrito, a gente está dizendo assim, ó, que existe uma condição, não é isso? Quando tem o se, é uma condição. Condição. Se você fizer condição, ó, preste atenção. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se somos cheios do Espírito Santo, nós damos frutos que só o Espírito Santo pode produzir. Se somos carnais, nós também reproduziremos resultados, e eles são péssimos. Então, ó, vou voltar aqui. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele está dizendo, se de fato vocês nasceram de novo, se de fato o Espírito Santo, sabe, se você teve uma experiência com Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por quê? Porque não tem como. Não tem como receber o Espírito Santo sem você ter nascido de novo. E aí eu escrevi isso. Se somos cheios do Espírito Santo, nós damos frutos que só o Espírito Santo pode produzir. Por quê? Porque ele é como uma árvore boa, querido. Se nós estamos nele, vai vir fruto bom. Vai vir fruto bom, não tem jeito. É assim ou não é? Se você está numa fonte de água boa, a água vai ser boa. Agora, se somos carnais, e é carnais, esse carnais aqui é uma maneira errada de pensar. Se somos carnais, nós também reproduziremos resultados, e eles são péssimos. Por isso que eu estou dizendo, nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos até ter sido batizado, nós podemos conhecer a estrutura, faço parte disso, faço parte daquilo e coisa e tal, BBB. Cara, não podemos evitar essa questão. Isso está no livro Espírito Santo, o Deus desconhecido. Não podemos evitar essa questão. Se o Espírito Santo habita em nós, se somos templo dele, não deveria haver uma enorme diferença entre nós e as pessoas que não são templo do Espírito? O pastor Francis Chan fala disso. Se nós somos o templo do Espírito Santo, não deveria haver uma enorme diferença com quem não é o templo do Espírito Santo? As pessoas vão olhar para mim, para você, e vão falar, cara, tem alguma coisa dentro dele, tem alguma coisa dentro dela que eu não tenho. Amém ou não amém? Preste atenção nisso. Gente, está cheio de criança lá pendurada na janela lá. Eu estou vendo eles. Olha lá, estão tudo lá. Dois deles são meus filhos. Eles meteram o pé. Nós iremos refletir, nós iremos transmitir e nós iremos frutificar de acordo com o que temos mais ligação. Aquilo que eu mais dou atenção, aquilo que eu mais me conecto, é aquilo que eu vou reproduzir. Aquilo que eu mais assisto, aquilo que eu mais dedico o tempo, é aquilo que eu vou refletir, é aquilo que eu vou reproduzir, é aquilo que eu vou manifestar. Se eu dedicar tempo à Bíblia, à leitura da palavra, à oração, ao joelho dobrado, à humilhação, a uma vida prostrada diante de Deus, cara, é isso que as pessoas vão ver em nós. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite pela sua palavra. Fique de pé no seu lugar. Aleluia!